Boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Rezado. Eu sou um Data Solution Architect da equipa da Azure da Microsoft Portugal. Portanto, o nosso objetivo é trabalhar com clientes para apoiá-los a fazer a adoção de tecnologias Azure. A minha área de especialização é IoT, Machine Learning e Big Data. Comigo tem também o Enes. Podes-te apresentar, Enes? And he speaks English, portunhol, português.
My name is NS. I am Support Association Engineer for Azure IoT Hub for Europe region.
Ok. O Enes é quem sabe disto, eu sou o vendedor. Portanto, só para vocês perceberem o que é que vão ouvir de um lado e do outro. Portanto, nós quando preparámos uma sessão, e eu não vou passar este slide, porque acho que já o viram durante o dia todo, é evidente que o vosso feedback é muito importante para nós. Nós quando preparámos a sessão, provavelmente vocês já viram, ou pelo menos não sei qual é o vosso know-how em termos da plataforma de IoT, do IoT Suite e do IoT Hub da Microsoft. O que é que nós achámos interessante? Achámos interessante criar uma máquina, uma vending machine, não há aqui nenhuma, portanto não vamos poder tirar Coca-Colas nem cervejas à borla. O que nós vamos poder fazer é simular esta máquina aqui por software. Vamos integrá-la com algumas das APIs cognitivas. Portanto, vamos estender um bocadinho para lá daquilo que o IoT faz, que é colecionar telemetria, monitorização remota. Portanto, queremos dar inteligência às máquinas. E como é que isso se faz? É esse o nosso objetivo desta sessão. Portanto, nós vamos ver a componente dos dispositivos. E eu espero que isto... Ok, já mudou. Vamos ver a parte dos dispositivos e, evidentemente, aqui para fazer simulação usamos Arduinos, usamos Raspberry Pis, portanto, não usamos sensores industriais que são usados nestas soluções e usamos uma câmera para tirar fotografias de alguns de nós. Nós vamos começar com demos e só depois, no fim, é que eu faço o recap e mostramos as capacidades da plataforma de IoT, está bem? Portanto, eu aqui deixo contigo. Queres passar?
The camera is taking photos and uploading all the photos. Uploading all the photos to IoT Hub. Then Philip will show that how we can use these photos in the cognitive services. Then I will show my simple application. Just a second. This application very simple, is just taking photo with this camera. Normally it's running in the Raspberry and uploading this photo to the cloud using IoT Hub. After that, we will keep all these photos in the Blob store and we can use these photos later. I will show you how it works. I can close camera and I can start camera. I can take picture, and when I start take this picture will be automatically uploaded to cloud. And what I can do else, for example, I can use IoT service to change and send command to this device. For example, I can remotely manage this device. For example, I will send one simple message to this device, like a test message. And when I send this message, I should able to see this in my application, in my device. Not this one, this one. I think it will arrive soon. I send a message. Yeah, message arrived. I sent this message and this message arrived. I can also do different things with this. Just a second. I can also do different things with this message. For example, I can say that take photo, and I can send this message to my device. And my camera starts automatically. So you can control everything from the virtual environment. And also, it doesn't depend on any device. I will show you that in Azure, we have functional applications. And using this application, for example, I have here one simple application that can communicate my device directly. So I can use this functional application anywhere, any device, without depending on the any code. And I can communicate directly with my Raspberry, with my device, with my camera. So I can send the command from here. I will try to send now, and I will show. So this is a piece of code that communicates with my Raspberry. It sends commands. So if I say that, hello device, and if I send it to my device, I should receive this message to device. Yeah, hello device. So if I close my camera, and if I say again from here, take photo, and if I send this with this functional application, then it will start my camera again. And I can take photos, I can see all the photos. And all these photos will be installed in the Globe Store, with again, with using IoT Hub. I can show all the photos. And I can use these photos later in anywhere in any process. So as you can see here, all the photos in the cloud automatically using IoT Hub. So I can close my camera. Yeah.
Bem, o que é que nós vimos até à data? Nós vimos o IoT Hub no meio a servir de plataforma de comunicação e a receber aquilo que seria eventualmente a telemetria. Deixa-me só mudar aqui o. A servir de plataforma para receber a telemetria. Mas como vocês podem ver pela apresentação que nós estávamos a fazer, não é só a telemetria que pode passar no IoT Hub, portanto, neste caso estamos a passar uma imagem. E na máquina, na vending machine que nós estamos a querer criar, nós queremos fazer muito mais além da telemetria que nós temos aqui. Portanto, se nós acabamos de ver como é que o dispositivo, de uma forma muito simples, recebe mensagens, portanto, nós estávamos a demonstrar a componente de cloud to device, portanto, e o que o Enes acabou de fazer foi mandar mensagens para um dispositivo que está a correr num Raspberry Pi, mas que também suporta muitos outros dispositivos, temos ao mesmo tempo a possibilidade de receber essa tal telemetria, portanto, a mensagem, que neste caso é uma fotografia que nós tirámos, que o senhor está em frente à máquina da Coca-Cola, acabamos de lhe tirar uma fotografia e agora queremos operacionalizar. Portanto, e o valor de negócio para as soluções vem do passo a seguir. Portanto, e o que é o passo a seguir? O que é que nós temos aqui à frente? Device to cloud, cloud to device. Estamos a receber mensagens, suportamos múltiplos protocolos, HTTP, MQTT, AMQP, podemos ir ao detalhe nisto que estamos aqui a partilhar. O IoT Hub tem a capacidade também de ter a resiliência para as mensagens, pelo menos durante um dia vocês conseguem lá ter para ir buscá-las novamente. Portanto, são capacidades que a plataforma vos dá para receber a informação e falar com os dispositivos. A seguir, criar uma solução para uma máquina de venda implica necessariamente criar um layer para previsão de preços, porque eu vou querer vender as minhas bebidas de acordo com a idade e com o sexo da pessoa. Quer dizer, não faz muito sentido, mas é o modelo que nós temos. Portanto, eu se for uma rapariga na casa dos 40 e se quiser uma pinha colada, portanto, o preço será mais barato. Portanto, nós vamos querer criar este modelo de previsão, ponto número 1. Segundo, os dados, como o Enes esteve a dizer, estão a chegar ao Data Lake Store ou uma Storage Account. A grande diferença entre uma Data Lake Store e uma Storage Account, uma está orientada para cenários de Big Data, que é o que estas plataformas de IoT estão a fazer, o outro, as Storage Accounts, estão orientadas para blobs. Se me perguntarem qual deles é que devem usar, depende do use case, depende da performance, depende da quantidade e da informação que vocês vão fazer aterrar na plataforma de IoT. Depois, por último, vamos ter ali uma base de dados que tem, eu diria, o nosso modelo básico de negócio, para podermos explorar a informação. No topo temos Machine Learning e a API de Computer Vision. Portanto, as fotografias que nós estamos a tirar na máquina, na vending machine, estão de facto a chegar à área de storage. Nós vamos pegar nessas fotografias, vamos chamar a API de reconhecimento de imagem, vamos ver qual é a idade e o gender da pessoa ou daquela fotografia, vamos retornar isso automaticamente à solução e vamos fazer o cálculo de um preço. Por último, uma peça muito importante com as funções de IoT é como é que vocês fazem a segurança dos dispositivos. Portanto, eu vou ter a possibilidade de vos mostrar que na plataforma da Microsoft vocês podem fazer a criação das identidades de cada um dos dispositivos na Azure AD, é uma forma simples de integrarem com as web apps e com o IoT Suite, mas se quiserem montar uma plataforma de identidade e gestão de dispositivos vossa, em cima de NoSQL ou de outro tipo de base de dados, também tem essa capacidade e o SDK dá para fazer isso. Portanto, vamos voltar aqui um bocadinho novamente para o código. Portanto, primeiro passo, e eu, deixem-me só ver se tenho que fazer aqui uma coisa que é duplicate. Estão a ver? Estão. Eu sei que durante o dia têm visto já várias sessões sobre Data Lake, onde nós falamos de R, penso que o Quintino ainda agora estava aqui a falar de R também, e de Python dentro do SQL Server. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um modelo de R, que é um modelo básico, porque isto é uma demo, como devem compreender, é um modelo básico que vai criar uma regressão linear para prever, de acordo com um conjunto de parâmetros, que é o gender e a idade, qual é o preço recomendado. Portanto, este seria o primeiro passo a operacionalizar uma solução de IoT, certo? Além de construírem os dispositivos e além de fazerem a integração com a plataforma, criarem o vosso modelo. Portanto, o meu modelo está entre os 18 e os 50 anos de idade, e depois vou criar aqui, tenho aqui o masculino e o feminino, evidentemente, e tenho aqui o tipo de produtos que consigo vender na minha loja, ou neste caso, na minha vending machine. Portanto, tenho água, tenho Coca-Colas e tenho água de coco. E depois aqui tenho código de DR, que não vale a pena estar-vos aqui a amassar com isto, mas um dos pontos importantes é que este modelo vocês podem no criar, isso não sei se estão a ver, estamos a trabalhar dentro do Visual Studio 2015. Uma das funcionalidades novas que nós temos para o Visual Studio 2015, Community Edition, é uma extensão que se chama RTools, que vos permite criar e desenvolver código R nativamente dentro do Visual Studio. Portanto, eu aqui, isto é tão simples como, Control Enter e automaticamente estou aqui a criar e a ver o meu sample data e fazer um sumário estatístico sobre os meus dados. Portanto, eu estou a correr R do CRAN. Neste caso concreto, tenho duas distribuições possíveis e disponíveis e a grande diferença entre elas é que o R Open é o R do CRAN com algumas adições da Microsoft e o R Client é uma extensão que me permite mandar comandos remotos para um servidor de R a correr na cloud em modelo de Spark ou em modelo de Hadoop. Portanto, isto é apenas, eu diria, o Open serve para vocês trabalharem localmente, o cliente serve para trabalhar em cenários de cloud e com computação distribuída. Portanto, eu criei o meu modelo de R, uma coisa muito simples. A seguir vou gravar estes dados, vou correr aqui a minha regressão linear. Foi rápido calcular, isto também são meia dúzia de dados, não é, o tema não é importante. O que é importante aqui, que eu gostava de chamar a atenção, é que vocês agora precisam de operacionalizar o modelo. Portanto, a vossa máquina de IoT vai ter que chamar este modelo automaticamente quando está a processar e quando está a receber a fotografia. E o que é que nós faríamos aqui? Poderíamos expor o modelo como um web service, poderíamos expô-lo dentro do R como um web service ou poderíamos expô-lo no Azure Machine Learning em código R. E, portanto, na arquitetura, eu tinha lá em cima duas grandes capacidades no Advanced Analytics, tinha Machine Learning, tinha as Cognitive APIs. O que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui este bocado de código, que é o Train and Predict, que não é nada mais do que exatamente o mesmo modelo que nós tivemos a trabalhar, mas que me permite fazer previsão. E uma coisa importante, e a integração que a Microsoft tem entre o R e o Azure Machine Learning e a plataforma de IoT, é que me permite, por exemplo, criar este modelo, que é o modelo de previsão que nós estamos a usar, onde eu aqui no meu código de R posso, e vocês podem ver aqui, tenho aqui a geração dos dados e a criação dos dados necessários para fazer o meu modelo tal como a gente teve a criar no Visual Studio. Tenho aqui, do lado esquerdo, no Create R Model, a criação do modelo, e reparem que aqui a única linha importante, de facto, é fazer a regressão linear, e depois tenho aqui também a capacidade de começar a fazer o treino do modelo, fazer o scoring, e com isto fazer o quê? Com que a minha vending machine, quando tira uma fotografia, vai saber se é uma senhora, se é um senhor, qual é a idade da senhora ou do senhor, e calcular o preço para a Coca-Cola ou para a água. Portanto, nós estamos, neste momento, a caminhar na criação de um modelo. Agora, IoT tem muitos dados, certo? Nós estamos a gerar volumes massivos. É muito interessante executar isto dentro do meu PC, mas se eu precisar executar exatamente o mesmo código, este train model, num cluster, nós temos a possibilidade, e eu provisionei para a sessão, e para quem não conhece, isto é abaixo o Windows do Windows 10, portanto é o Linux no Windows 10 a correr nativamente. E, portanto, o que eu vou fazer aqui, vou fazer SSH a um servidor Spark que eu tenho no Azure, que se chama Trombinhas. Trombinhas porquê? Porque só tem dois EdNodes. Enfim, e é uma analogia por causa do elefante. Portanto, fazer aqui login ao Trombinhas. Portanto, colocar aqui a minha password. Evidentemente, podiam usar chaves. E, neste momento, estou dentro de um Spark no Azure para processar o volume massivo de informação que a minha plataforma de IoT está a gerar. É evidente, mais uma vez, aqui estamos a falar de um exemplo, de uma sessão, tenho aqui meia dúzia de linhas, mas o que é que eu poderia fazer? Poderia fazer uma coisa tão simples como isto, chamar o R dentro do Trombinhas, e tenho uma instância de R, e agora aqui precisava de criar um contextozinho de Spark, que é esta linha que eu tenho aqui, ok? Precisava de passar também este... Portanto, isto é pré-preparação do processo. Okay? Não é nada mais do que isto. Portanto, e agora o que é que eu vou fazer? Vamos lá tentar criar exatamente o mesmo modelo que eu estava aqui dentro do Visual Studio e correr dentro do Trombinhas em Linux. Control Copy. Venho para dentro do Trombinhas. E... vou lá. E reparem, exatamente o mesmo código, copy-paste Visual Studio, a correr dentro de R, Spark ou Azure. Tem uma única mudança. Portanto, tenho aqui um summary, uma estatística sumária dos meus dados. O que é que eu posso fazer agora? Poderia fazer, por exemplo, a minha regressão linear. Esta regressão linear não vai fazer nada mais, nada menos do que exatamente o que fez também no Visual Studio, mas, ao fazer isto, agora ele vai distribuir isto pelos múltiplos nós de computação que o meu cluster Spark tem, vai processar toda a informação que ele tem e, daqui a uma questão de um minuto ou dois, nós vamos ter o resultado deste cálculo. Portanto, no meu primeiro passo de operacionalizar uma solução de IoT com Advanced Analytics, tenho a criação de um modelo local, tenho o transporte de um modelo local para a cloud, em modelo Big Data, em modelo Spark, e vou ter o meu modelo operacionalizado dentro do Azure Machine Learning. E enquanto ele termina, eu vou avançando um bocadinho. Portanto, nós acabámos de ver esta componente aqui. Deixem-me só pôr aqui o pointer. Nós acabámos de ver esta componente aqui. E esta componente aqui, o importante a reter é, de facto, não temos... é copy-paste. Eu uso o código num lado, desenvolvo no outro, passo para o Azure, passo para a cloud, mesma coisa. Já agora, se quiserem ver o resultado do meu modelo e da minha regressão linear, pricing model, portanto, sendo uma regressão linear, tenho um intercept e o resto é o AX mais B igual a... Enfim, vocês... uma simples fórmula. Portanto, tenho o meu modelo criado, qual é o nosso... O N está-me a colocar os dados aqui dentro do Data Lake Store. Portanto, o próximo passo é operacionalizar a minha solução. E a minha solução tem aqui um simulador, evidentemente, porque isto não temos nenhuma vending machine aqui. E o importante a reter dentro do simulador, no código do simulador, não tem nada de importante a não ser... Isto é código que nós vamos invocar durante o processo todo, para fazer o quê? Para criar a máquina, chamar a plataforma de IoT automaticamente, tirar a fotografia, analisar a fotografia e calcular o preço. Portanto, é isto que eu vou fazer. Portanto, este é o simulador, simulator. Ok, cá está ele. Portanto, e esta é a minha vending machine. E preciso também, já agora, porque eu tenho vários clientes, e depende da localização onde eu estou, eu posso querer, por exemplo, fazer gestão do dispositivo. E esta gestão do dispositivo, que o ENS ainda agora esteve a demonstrar, tirando fotografias e mandando uma mensagem para o dispositivo para dizer tira uma fotografia, nós conseguimos fazer aqui também com a nossa vending machine. Portanto, eu vou andar aqui, vou arrancar aqui com o device do controle. É uma aplicação linha de comando, sem muito interesse. Portanto, o meu Coconut Water é a minha vending machine. O que é que eu posso fazer aqui? Tenho aqui o preço atual do Coconut Water. Posso fazer um buy. Este buy, exatamente o que vai fazer neste momento, é disputar um evento através da plataforma IoT Hub, vai escrever numa base de dados e isto fica para consulta automática no meu modelo analítico e no meu modelo e no meu reporting. Portanto, eu aqui só fiz e comprei uma garrafa de água de água de coco. Se fizer um take picture, de facto aqui posso usar mais imagens e mais fotografias que o ENS tem estado a tirar. Portanto, eu aqui vou, peço aqui só algum tempo vosso, deixem-me só fazer aqui download das fotografias que a gente foi tirando. Ok. E, portanto, eu tenho que colocar isto aqui no Project Simulator Images Photos Select Folder. Ok. Replace. Ok. E, portanto, o ENS, quando estava a tirar fotografias em frente ao dispositivo, tirei aqui umas fotografias muito giras dele, vou experimentar esta, portanto, estou dentro da minha máquina, da minha vending machine. Neste momento, ele vai chamar o modelo de machine learning e repararam que o preço alterou. Vou voltar a repetir. Take picture. Portanto, o preço atual neste momento é 1,03. E uma fotografia aqui do ENS, open, já é 97. Portanto, de acordo com a idade que o modelo de machine learning está a atribuir ao ENS, de acordo com a fotografia, se é mais favorável ou não, o preço da vending machine vai automaticamente baixando. O que é que nós estamos a fazer em termos arquiteturais? Estamos a completar o ciclo. Ou seja, nós estamos a tirar fotografias que entraram no IoT Hub, aterraram no Data Lake Store, tiveram um modelo desenvolvido pelo nosso Data Scientist, que foi publicado como uma API de Machine Learning. Chamámos para a fotografia que a Vending Machine está a receber neste momento, chamámos a API de Computer Vision. Com base na idade e no gender da fotografia, ele faz a simulação e atualiza novamente a Vending Machine. E por isso é que o preço baixou. E é isto que se pode fazer com a plataforma de Azure e com a plataforma de Cognitive APIs, tudo em conjunto. Portanto, eu agora, se tirasse uma outra, poderia, por exemplo, já não estou nos trópicos e quero, por exemplo, controlar a minha vending machine remotamente e quero, em vez de estar a vender água de coco, posso querer vender, por exemplo, soda. E neste momento foi enviada uma mensagem para a vending machine, tal e qual como o ENS há pouco estava a fazer para tirar uma fotografia, foi enviada uma mensagem para a vending machine para dizer o quê? Substituis o teu layout com uma fotografia de uma Coca-Cola e reparem na nota, o preço target para esta informação está aqui na mensagem, são 99 cêntimos. E mais uma vez, vamos fazer o mesmo modelo, tirar fotografias à pessoa, analisar o gender, a idade dele, e de acordo com isso, o preço vai variar novamente. Portanto, vamos experimentar mais uma vez isto. Take picture. Vamos escolher aqui esta senhora. Ok. $0.62. E tudo em real time. Portanto, e agora, claro, como tenho cedo, vou comprar a minha Coca-Cola. O que é que nós fizemos? O que é que está aqui por baixo? O que é importante destacar? Isto é o Trombinhas, é o cluster da Gada Insight, tal como eu falei. São tudo componentes que vocês podem modelar e agregar para criar as vossas soluções de negócio e para transformar a forma como fazem estas soluções. Portanto, eu aqui dentro deste grupo de recursos do Azure, com o nome do Airlift, tenho aqui um conjunto de objetos que são importantes ter em conta. As Cognitive APIs, é um serviço que é invocado, é um endpoint HTTPS, vocês podem chamar, e o que ele vai fazer é, vai-vos devolver atributos das imagens. Portanto, aqueles atributos que eu estou a usar para que, do ponto de vista de negócio, possa baixar ou subir o preço. Estou a usar o IoT Hub. O IoT Hub tem questões muito importantes, seja do ponto de vista da escalabilidade, seja do ponto de vista de segurança. E, portanto, se vocês aqui no portal podem ver aqui nos devices, onde eu tenho o meu device registado. Portanto, aquela vending machine tem um ID atual 112358. Vocês podem dar e atribuir o nome que desejarem. Este controle e este registro de dispositivos tem que ser sempre feito por quem faz a gestão da plataforma. Porquê? Porque vocês não querem, numa solução de IoT, que de repente desapareçam dispositivos, a mandar telemetria, mandar informação que ou poderá causar erros no modelo, é um caso, ou poderá simplesmente também ter outro tipo de impacto na vossa arquitetura, pode pará-la. Portanto, o Device Registry e o Device Explorer é uma componente essencial do IoT Suite, ou neste caso do IoT Hub, que está nativo na plataforma. Como é que vocês exploram esta informação? Simplesmente fazendo algo como isto, como está aqui, deixem-me saltar para o outro portal. Ok. Deixem-me só aqui mudar para esta área. Portanto, se integrarem, se o vosso portal for web, imaginem que a exploração da máquina e o controle da máquina é todo ele feito por web, eu na web app posso dizer para integrar com a Azure AD. Ao fazer essa integração com a Azure AD, vocês ficam automaticamente com a possibilidade de registar os dispositivos de forma automática. Portanto, eu tenho aqui, isto é uma outra demo que nós temos com sensores de temperatura, umidade, que nós costumamos usar, este Weather Lift. E se eu vier aqui às características da web app, vou ter aqui do lado esquerdo a possibilidade de, ainda peço aqui só um bocadinho enquanto ele carrega, de dizer como é que eu quero fazer a parte da autenticação e autorização. E, portanto, neste momento eu tenho a autenticação on, o que significa que se a minha aplicação web de gestão das máquinas estiver residente nesta web app e para qualquer login ou qualquer interação com a web app, eu posso dizer que ele vai falar com a Azure AD. E, portanto, aquele dispositivo que vocês têm está neste momento registado na Azure AD e é lá que nós controlamos isto. Não têm que o fazer. Se quiserem fazer integração com outras coisas, podem colocar isto em qualquer sítio. Inclusive, podem fazer a integração, como eu disse, como um NoSQL, um DocumentDB, uma Maria, um Mongo, a MariaDB, podem colocar onde quiserem. A plataforma e o SDK de IoT é suficientemente open para fazerem isto. Portanto, tema da autenticação, da gestão dos dispositivos. Outro tema muito importante com a plataforma do IoT Hub também é toda a componente de operações e monitorização. Portanto, vocês vão querer saber quando é que estão a acontecer interações, quando é que estão a receber mensagens, quantas mensagens é que recebem. Portanto, e podem ativar um conjunto de monitorização e de categorias de monitorização para uma storage account dentro do Azure. Para quê? Para que possam, de facto, ter este controle granular sobre o que está a acontecer a qualquer altura. Podem também fazer em real-time algumas métricas. Portanto, eu se quiser saber o número de dispositivos que eu tenho ligado à minha plataforma de IoT, na secção de métricas que eu tenho aqui, neste momento a ser carregado, vocês vão ver que eu tenho aqui o meu IoT Hub. Eu posso tentar perceber quantos connected devices é que eu tenho e se estiver ok, tenho estes connected devices neste momento. E que, de facto, é verdade, porque eu só liguei uma vending machine. Mas, portanto, se tivessem milhares delas a falar com a plataforma, ele automaticamente ia registando isto. Eu não fiz nenhum código especial, não acrescentei nada na plataforma, é tudo nativo. A única coisa que eu tive que me preocupar foi com o negócio, foi com o meu modelo de previsão, o meu modelo de machine learning. Portanto, e estas são, eu diria, as mensagens importantes a reter do ponto de vista de IoT. Voltando aqui um bocadinho para a parte de Slideware. Portanto, o que nós vimos aqui, de facto, foi a operacionalização de uma vending machine, desde o dispositivo em que o Enes esteve a criar e a colocar o código necessário para tirar a fotografia, todo o caminho dentro do IoT, toda a questão da segurança, plataforma dos dados, integração com Big Data, como vêem, plataforma agnóstica, seja Linux, seja Windows, vocês têm a opção de escolha. Portanto, e neste caso eu estava a usar um Spark on Linux. Portanto, isto é a capacidade que o IoT vos dá. Agora, mais em detalhe. O que é isto? Portanto, é uma plataforma de hiperescala. De facto, ela suporta milhões de dispositivos e, dependente do pricing que vocês escolham, porque ela, estes modelos de cloud são modelos de tiering, dependente do pricing que escolham, podem ter mais ou menos mensagens por segundo. A única variável não é o número de dispositivos, é o número de mensagens. É de facto two-way communication, como vocês viram, nós estávamos a mandar comandos para a vending machine, estávamos a mandar comandos para um Raspberry Pi que tem uma máquina fotográfica associada. Portanto, eu consigo centralmente dizer, tira-me uma fotografia. Tenho também pair device authentication, como vocês viram no portal da Azure, tem lá um ID por cada dispositivo, e mais uma vez aqui escala de acordo com as vossas necessidades. Suportamos multiprotocolos, e já vamos ver um bocadinho mais em detalhe o que é isto. E temos também a gateway. A gateway é algo que nós não falámos muito aqui, porque não temos aqui um cenário propício a isso. Mas quando tem múltiplos dispositivos e múltiplos sensores, vamos imaginar dentro de uma casa, com sensores de temperatura, umidade, eventualmente com integração com o alarme, quantas vezes é que o cão vai à rua, e eu tenho um cão e, enfim, gostava de controlar às vezes quando é que ele anda, onde é que ele anda. Tudo isso são sensores que, se eles todos tivessem que falar com a gateway, com o Azure, provavelmente vocês teriam que ter sensores com capacidade muito superior e muito mais cara. Portanto, o que é que vocês vão querer ter? Vão querer ter sensores minimalistas, que a única coisa que fazem é uma determinada função e mandam a comunicação toda por uma gateway. Portanto, esta gateway, que pode ser um Raspberry Pi, mas pode ser uma home appliance maior, vai ter a responsabilidade de agregar toda a informação, toda a telemetria de todos os sensores que vocês têm dentro da solução de negócio, e é essa gateway que depois faz a comunicação para dentro do IoT Hub. E só como nota, é uma área onde a Microsoft acha que há muito valor a aportar, porque há muita inteligência que se pode pôr na gateway, ainda antes de chegar à plataforma do IoT Hub. Por exemplo, avaliar o mood de um utilizador, se estivermos a falar com um feed da câmara, pode ser feito diretamente na gateway, desde que essa gateway, evidentemente, esteja ligada à internet, chamando a Cognitive API. E só a métrica da avaliação do mood, do estado, eventualmente, emocional ou o estado da pessoa, é que poderá ser transportado para dentro da plataforma de IoT Hub. Portanto, já falámos um bocadinho destes pontos. O SDK, e nós temos aqui mais em detalhe, o SDK funciona em Linux, em Windows, funciona com múltiplas versões de software, suportamos nativamente a AMQP, HTTP, MQTT, portanto, são protocolos comuns nas plataformas de IoT. O que é que há mais importante aqui a dizer? Device to cloud, cloud to device, já falámos, e temos mensagens duráveis. De facto, a plataforma sustém ou retém as mensagens durante um período de tempo e depois elas vão ser automaticamente invalidadas e depois, a partir daí, vão perdê-las, evidentemente. Portanto, há aqui uma componente em que tem que garantir, porque são eventos e não voltam a acontecer na vida, que as retém e que as colocam, eventualmente, num data lake store, como nós estivemos a falar. Portanto, os endpoints atuais da plataforma são estes. Portanto, temos aqui, só para também ajudar aqui a passar a mensagem, portanto, o device to cloud é o endpoint para receber as mensagens, o cloud to device para mandar os comandos, tal como nós acabámos de fazer, o device management. E penso que aqui não, já falei de todos estes pontos. Deixem-me só ver. Portanto, temos também um conceito interessante de particionamento dentro do IoT Hub. Eu não sei se tu queres falar um bocadinho sobre o conceito de particionamento, mas ele permite-se escalar de acordo com o número de receivers, ou seja, o número de equipamentos ou de processos que vão ler as mensagens que estão a aterrar dentro de um IoT Hub é o que determina a velocidade da vossa plataforma. Portanto, imaginem-se, vocês têm milhões de dispositivos a mandar para o IoT Hub. E, de facto, a plataforma, tal como nós a desenhámos, recebe as mensagens. Mas depois vocês vão ter que lá ir buscá-las. Portanto, vão buscá-las para quê? Ou para guardar no store, ou para processá-las em real-time, ou para chamar um web service, ou para fazer real-time analytics, por exemplo, com Power BI. Portanto, essa forma de extrair a informação de dentro do IoT Hub, a performance obtém-se criando múltiplas partições. E o IoT Hub pode ir, neste momento, até 64, o que significa que uma partição pode estar associada a um grupo de consumidores que está focado apenas naquelas mensagens. Portanto, e ao fazer isto, nós introduzimos um conceito de paralelismo, na realidade, nesta message queue, que de facto torna a plataforma muito rápida e muito escalável. Portanto, esta é uma das características do nosso, IoT. Também já falámos um bocadinho sobre as identidades e como é que nós podemos garantir as identidades dos dispositivos. Temos de facto esta integração com a AD out of the box, que eu acho que é algo que pode ser muito interessante como acelerador, mas mais uma vez, se quiserem criar a vossa solução, DocumentDB and SQL está disponível para, criarem a, solução. O que é que nós temos aqui mais? SDK. No SDK vocês têm a capacidade de escolha de várias plataformas, Windows, Android, Linux, sistemas operativos real-time. Temos Androids, Arduinos, processadores específicos como os 8266, Embed. Portanto, eu diria que hoje em dia nós temos uma boa cobertura dos dispositivos que estão no mercado. No limite, podem sempre enfim, consultar aqui o, nosso catálogo de devices, que tem vindo a crescer cada vez mais, mas diríamos que isto já cobre grande parte do mercado e daquilo que, os fabricantes têm na rua. Em termos de SDKs, podem fazer o desenvolvimento, podem fazer o desenvolvimento em .NET. Nós apostámos em fazer esta, demonstração, esta solução com .NET, mas é muito comum e temos muitos cenários onde os clientes estão a apostar, por exemplo, em Node.js, alguns casos a fazer com Java, e eu diria que é a linguagem neste momento da moda, que é o Python, está muito, muito promovida pelo tema de Machine Learning, mas para o qual nós também já temos a integração e SDK. Portanto, toda a solução que vocês viram montada aqui de telemetria poderia ser feita em qualquer uma destas, linguagens. Em termos de suporte de SDKs também, bibliotecas de C, evidentemente, mais uma vez, Library, Node.js, Java, e temos também aqui suporte em, C Sharp. O, Enes tinha feito, e neste caso aquele Raspberry que está aqui à frente, está a correr o IoT Core da Microsoft. Portanto, nós tínhamos o Windows 10, teremos muito prazer em mostrar-vos depois no seguimento da, ou na continuação, mas na realidade é muito comum ou usar Linux com Raspberry e as nossas SDKs estão todos montados e há muitas demos de facto para fazer esta integração e para verem Linux a enviar diretamente para o Azure IoT, mas também a nossa plataforma de Windows 10 está disponível e nós gostamos de a promover porque achamos que é uma plataforma com o mesmo potencial que Linux. Python também já falámos. Portanto, em termos de dispositivos, como veem, nós temos aqui um, suporte também já relativamente extenso. A plataforma da Intel, a Edison, também já está disponível. Raspberry Pi 2, Pi 3, Arduinos, enfim, quase todos. Penso que neste momento temos uma boa cobertura. Ponto importante, ainda bem que chegámos aqui, porque eu já não lembrava deste, slide. O tema da gateway. Muitos destes dispositivos que nós temos aqui podem funcionar como gateway para os sensores. Portanto, a nossa gateway, a forma como nós montamos isto, é um conjunto de hardware e de software que vos permite, de facto, fazer algum pré-processamento ou tratamento da informação, ou quando os dispositivos que vocês têm na, solução não conseguem falar com um protocolo Internet Ready. Portanto, a nossa arquitetura funciona colocando aqui no meio filtros e módulos que vocês podem estender e que podem customizar para fazer a, tradução e o protocolo translation entre aquilo que, que o sensor está a fazer e aquilo que o MQTT, por exemplo, ou HTTP ou IoT Hub pode receber. Como é que isto funciona? Nós temos, de facto, aqui suporte para Windows, Wind River, Ubuntu e outros. Nós colocamos estes módulos. Este módulo aqui trata e está feito para receber com os dispositivos, eu diria que há no mercado onde nós testamos, automaticamente sabê-los tratar e depois enviá-los automaticamente para a gateway. Um exemplo concreto. Estas mensagens são sempre, nós temos um message bus por baixo entre o protocolo e o centro do cloud e nestes módulos que nós temos aqui, nós podemos ir tratando as mensagens, mais um conjunto de key value properties que podem ser usadas no processo para fazer o filtro dessas mesmas mensagens e a tradução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos criar estes pipelines e, como eu disse, aqui em qualquer altura deste processo, vocês podem chamar APIs externas. Esta gateway pode correr num PC, pode correr num, Raspberry, pode correr no equipamento que vocês desejem. Portanto, fechando e olhando aqui para os pontos que nós falámos, É uma plataforma de escala, é uma plataforma para comunicação para os dois sentidos, portanto, cloud to device, device to cloud, autenticação integrada, multi-protocol suporte. Temos uma gateway e um SDK que está pronto para aqueles dispositivos que vocês viram com SDK e com várias linguagens. E dentro disto, hoje em dia, digamos, conseguimos fazer o enablement de qualquer plataforma de OT. Estendendo isto com as Cognitive APIs, com o R, com o Spark, vocês conseguem criar soluções com muito mais inteligência do que simplesmente ter uma plataforma de telemetria e de remote monitoring. Por último, e antes de fechar a sessão, a Microsoft disponibilizou, e deixem-me aqui abrir rapidamente, a Microsoft disponibilizou dois templates de Azure IoT Suite para serem, eu diria que são templates pré-customizados que vos permitem criar soluções de IoT. Portanto, Azure IoT Suite, toma. Deixem-me só abrir o portal. Portanto, e o que é possível fazer aqui? Tudo aquilo que vocês viram até à data, que foi feito manualmente, e pode ser feito manualmente com o SDK, com as APIs, pode também ser aprovisionado com este pequeno template, que é um acelerador. Portanto, ao criar uma nova solução, nós temos duas neste momento, Remote Monitoring e Manutenção Preventiva. E a grande diferença entre as duas é que esta, a do lado direito, Remote Monitoring, apenas recolhe telemetria, e a do lado esquerdo, além de recolher telemetria, vai chamar um modelo de Machine Learning. E, portanto, foi aquilo que nós tivemos a demonstrar convosco até à data. Portanto, se optarem por, imaginemos, criar uma solução de Remote Monitoring, clicam aqui na opção, fazem selecionar. Isto aqui leva qualquer coisa como 15 minutos, mas automaticamente vocês ficam com integração com a Active Directory. E deixem-me só aumentar aqui o... só para ver se isto se vê melhor. Ficam com integração com a Active Directory. Ficam com o IoT Hub do nível S2, como eu disse, permite fazer device to cloud, cloud to device. Ficam automaticamente com uma base de dados DocumentDB, que poderá ser a base de dados que serve o negócio em termos de modelo analítico. Ficam com dois event hubs para processar a informação e extraí-la de dentro do IoT Hub e guardá-la nas storage accounts. Ficam também automaticamente com o Stream Analytics, que é uma plataforma de event processing em real time e que permite simplesmente olhar e conectá-la ao IoT Hub, correr queries de SQL e alimentar reports em real time, por exemplo, de Power BI. Ficam também com um app service como front-end e mais um outro app service que vai gerar estes dispositivos que nós temos estado aqui a simular e a fazer. Portanto, com este acelerador, deixa-me só fazer aqui, dando aqui o nome da solução, Airlift Demo Day. Ok, aceito. Portanto, e selecionando a região, e neste momento o IoT Suite está disponível nestas regiões, portanto, nós temos atualmente 38 no Azure, e o IoT só está disponível nestas que estão aqui, portanto, mas não podemos aqui na Europa, temos o Norte da Europa e a Europa Ocidental, podemos escolher uma destas, por exemplo, a Europa Ocidental, e criar solução. E neste momento ele está por trás a aprovisionar todas estas componentes. Isto vai demorar qualquer coisa como, eu penso, 10 minutos, enquanto aprovisiona ou não. Se nós viermos aqui ao portal do Azure, vamos ver que ele iniciou este aprovisionamento. Portanto, Airlift Demo Day. E neste momento ainda não há objetos, ele está a começar a criá-los. E aqui peço aqui algum tempo. Portanto, é uma forma muito interessante de facto criarem uma solução IoT dentro de casa. A customização, o código, e eu quando ele terminar já vou mostrar, o código de toda a solução está no GitHub, o que significa que é open source, o que significa que vocês podem customizar e rapidamente integrar com, seja lá o cenário que tiverem. Estas soluções não têm gateways, o que significa que se tiverem equipamentos ou devices que não sabem falar HTTPM ou os outros protocolos que são Internet Aware, vocês têm que construir a gateway. Mas também o SDK em si, ele vem pré-produzido para poder ser usado. Ele tem também toda a componente de reporting, tem um Power BI associado. Portanto, enquanto nós estivemos aqui a esperar um bocadinho e aqui a partilhar um pouco convosco o que é que isto de facto pode fazer, nós estamos a aprovisionar uma solução de IoT no back-end que vocês rapidamente podem utilizar. Montar a solução, se tivessem que montar from scratch, iriam com certeza demorar mais algumas semanas. Pronto, ele está acabado de criar. Se voltarmos aqui ao nosso resource group, já podem ver aqui as peças a serem instanciadas, portanto, e reparem, temos aqui outra vez o mesmo conceito, um IoT Hub, já vimos há pouco o que é, agora temos aqui a base de dados do DocumentDB, a Storage Account, o Enes também falou na apresentação dele, era onde nós estávamos a colocar as fotografias, e, portanto, e conforme o processo vai sendo concluído, nós vamos terminando aqui dentro do portal, todas estas componentes. Isto mais os 10 minutinhos, penso eu. Mais 10 minutinhos, isto deverá estar terminado. Se calhar eu aproveito para fazer aqui uma pausa e perguntar questões que tenham, tudo aquilo que nós mostramos, antes de voltarmos aqui ao portal do Remote Monitoring. Parceiro ou cliente final?
Parceiro.
Parceiro? É melhor ser com a área de parceiros, com o vosso gestor de parceria. Depende de que parceiro é que é, nós podemos falar no final da sessão, saber quem é e encaminhar-vos para o contacto correto. Está bem? Em termos de pricing, isto funciona. Há duas maneiras de licenciar esta solução. Vocês podem licenciar peça a peça. Porquê? Porque o Azure IoT Suite, como eu disse, é uma suite comercial que está em cima destas componentes que ele está a instanciar. Portanto, cada uma destas componentes tem um preço e paga-se por mensagem, ou paga-se por storage, ou pode-se pagar por base de dados, portanto, depende de como vocês a agreguem. Se usarem o IoT Suite, vão ter um preço da solução, eu diria, eventualmente mais competitivo, porque estão a comprar o pacote como um todo. Mas, de facto, é possível montar uma solução de IoT com as peças do portal, out of the box, sem precisar de fazer isto, por exemplo, que eu estou aqui a fazer. Okay? Portanto, isso depende muito do cenário que nós temos aqui. Já agora, estes templates que estão aqui feitos, estão feitos com soluções que têm um custo associado. Eu diria, não é muito elevado, mas tem um custo associado. Mas no portal do Azure, existem versões grátis de todas as APIs e todas as componentes que eu usei. Por exemplo, o IoT Hub tem uma versão free. O que é que estão? Estão limitados ao número de mensagens que podem passar por segundo. Pronto, a limitação é essa. As APIs de reconhecimento de imagem, vocês podem nas invocar, tem um threshold, não me lembro se são 2.000 invocações ou 3.000 invocações por mês, mas também faz throttling a partir das 20 mensagens por segundo. Porquê? Porque é uma API grátis. Portanto, estes modelos de cloud hoje em dia funcionam muito desta maneira. Portanto, montar a solução, eu diria, com custo zero, ou próximo do zero, vocês conseguem o fazer. Não é necessário estarem aqui a criar estas peças mais caras, pelo menos para ter um flavor do que é isto. Agora, depende muito do cenário que nós estamos aqui a falar. Depois eu posso tomar nota do vosso contacto e encaminhar-vos aqui dentro.
Na sua opinião, o licenciamento está preparado para a dimensão do mercado cultural? É porque às vezes nós vemos isto e é escalável para milhões. Olhando para o mercado português, não temos milhões.
É verdade. Sim, é verdade. É verdade. Mas o pricing disto também, assim, eu posso, só para ter, eu vou-vos mostrar aqui o pricing do Azure IoT Hub. E vou-vos mostrar o price para o público, para vocês verem como é que isto, qual é o preço que está associado a isto. Portanto, reparem, eu tenho na versão S1, que foi aquela que nós montámos, eu consigo fazer até 400 mil mensagens por dia. Por unidade de processamento, o que significa, mas eu posso escalar e posso paralisar por múltiplas unidades. Portanto, estamos a falar de 40 euros por mês, até 400 mil mensagens. Temos um tamanho máximo de 4 capas por mensagem. Se isto é adequado ao mercado português, Sim, se calhar nós não temos, não sei, o número de vending machines espalhadas pelo país, se calhar andará neste número, diria eu. Portanto, isto significa que uma solução com 42 euros por mês, mais uma meia dúzia de peças ao lado, e vocês têm uma solução de negócio montada. Portanto, se isto é adequado ao mercado, assim, estes preços penso que sim. Ok? Portanto, entretanto, aqui a nossa plataforma está quase aprovisionada, e como vocês veem, já estão aqui a aparecer mais soluções e mais serviços. Eu queria só mesmo terminar para vos mostrar o portal da solução. Portanto, ele está a acabar de aprovisionar. E é esta componente aqui que me falta. Eu já vamos só deixar terminar. Não sei se têm mais questões. Sim. Já. Parceria global com a Sigfox. Em Portugal, certo, em Portugal acho que não, mas lá fora sim. Em Portugal acho que não tenho cá nenhum parceiro ainda. Certo. Não, em Portugal não sei quem é que trabalha isso. No caso da Sigfox em Portugal é com a... Exatamente. E depois há um parceiro nosso que trabalha muito na criação dos dispositivos Sigfox. Globalmente eu sei que sim, em Portugal não sei se... Agora não sei como é que é. Posso perguntar, fico o contacto e depois respondo, está bem? Mais questões? Portanto, ele está aqui a acabar, agora está quase. Só mais um bocadinho. Então, deixa-me só ver se entretanto o portal já aparece. Quase. Ok, iniciação. Portanto, ele neste momento está-me a pedir autorização para registar o meu user na Active Directory. Aquilo que eu falei da integração da AD neste portal está automático, portanto, e aquele aceitar é basicamente eu estou a colocar o meu user na AD que está associada a esta solução que foi criada neste momento. Ok? Portanto, este é um aspecto da plataforma de monitorização remota. Reparem, ele ainda não acabou de aprovisionar, mas pelo menos estamos a chegar ao fim da sessão e eu não quero também passar do tempo da sessão, mas a plataforma o que tem? Pronto, ele está a acabar. O que é que a plataforma tem? Como eu pouco estava a dizer. Tem um... Não é este, é este. A plataforma tem um conjunto de dispositivos que estão a ser simulados por software e estão a correr dentro de um web job. Portanto, é uma componente do Azure que está permanentemente a correr. Tecnicamente, é como se fosse uma web API que está lá e que está a gerar a telemetria. Portanto, estes dispositivos, neste momento, não estão registados porque ele não acabou o aprovisionamento, mas estão a correr automaticamente, estão a gerar a telemetria. Essa telemetria está... Pronto, isto está um bocadito ainda... essa telemetria está a ser passada pelo Azure IoT Hub, tal como nós estivemos a mostrar com o tema das fotografias e da vending machine. Essa informação está a aterrar dentro de um document DB, toda a telemetria está a ser gerada, e nós estamos a construir estes gráficos do Bing, da localização destes dispositivos, e assim que eles estiverem terminados, nós vamos começar a ver aqui a telemetria da temperatura e da umidade, que é o que estes sensores estão a simular. Portanto, e eu, aqui, rapidamente, conseguimos aprovisionar durante a sessão, uma plataforma de IoT para que vocês possam, a partir de agora, customizar. Portanto, só para, se quiserem ver o código do GitHub, como eu disse, ele está disponível. Portanto, se vier aqui e selecionar este link, tem automaticamente a plataforma disponível e está aqui tudo o que vocês precisam para reconfigurar a solução. E reparem que, entretanto, já me começaram a aparecer aqui dispositivos, certo? E a telemetria associada a estes dispositivos, eles estão-me a começar a reportar a informação de temperatura e umidade. É apenas uma demo, permite, como eu vos disse, mostrar o conceito de integração da telemetria em real-time, da integração com Bing para perceber onde é que estão estes sensores. Conforme a informação vai sendo gerada, eu vou começar a ter aqui histórico de alarmes que foram cedidos. Esses alarmes podem ser configurados num motor de regras simulado que está feito na plataforma. E reparem, tenho aqui um conjunto de regras para cada um destes estados, destes sensores. Eu quero ter um alerta sempre que o limiar da umidade está acima dos 48. Portanto, eu se clicar aqui, posso desativar a regra. Okay? Aqui, por exemplo, posso fazer isto. E neste momento, esta regra está desativada, o que significa que este sensor, se passar este threshold, não nos vai alertar. Posso também fazer, ativar agora, posso também fazer outra coisa, como tendo os dispositivos criados. E, como veem, eles estão aqui todos em execução. Eu posso clicar nestes dispositivos e posso, por exemplo, fazer desativar o dispositivo. E está neste momento desativado. Tenho aqui um conjunto de metadata associado ao dispositivo em si. Isto é algo que vem no firmware do device, não é nada? Nós podemos acrescentar esta informação. O device pode só dar aquele ID, um 1, 2, 3, 5, 8, que era aquilo que a gente tinha na vending machine. E eu, na minha plataforma de OT, dentro de uma base de dados, posso acrescentar qual é o edifício e qual é o piso onde a máquina ou este sensor está a correr. Tem um conjunto de informação, a média atual deste sensor na temperatura era 70, tem aqui alguns eventos reportados, portanto, reparem que eu, como eu disse, com o SDK, com um exemplo, nós temos isto disponível. Podemos ainda, e nós mostramos isto durante a nossa demo, podemos enviar comandos, isto são comandos para dispositivos por software, posso selecionar um determinado comando, posso fazer um ping ao device, posso iniciar a telemetria, pará-la, alterar o ponto da temperatura e por aí à frente. E, portanto, tudo isto de forma integrada. Depois, por último, se quiserem, no modo avançado, podem criar e acrescentar os vossos próprios devices. Portanto, eu posso associar aqui um dispositivo, através do criar, e neste momento eu não tenho nenhuma API registada, terá que ser estendido, ou podia registar aqui, por exemplo, um dispositivo Jasper e tê-lo aqui automaticamente integrado com a nossa, com esta plataforma. E depois, por último, aqui no adicionar, posso adicionar um novo dispositivo simulado. Portanto, se vocês quiserem testar a plataforma, não com 50, não com 100, mas com milhares deles, não vos recomendo fazer isto no portal, né? Scriptem ou mudem o código, mas podem acrescentar aqui mais, ou podem aqui acrescentar, de facto, um dispositivo físico, integrar o vosso Raspberry Pi. O que é que precisam? Precisam de gerar um ID, mais uma vez a questão da segurança, portanto, registá-lo na Azure AD, ou no vosso DocumentDB, ou na vossa base de dados. O IoT Hub vai ver esse device, passam o ID dele, criar, e automaticamente ele passa a estar autorizado na plataforma. Portanto, e é isto o Azure IoT, é isto o Azure IoT Suite, e é isto que se pode fazer, não só com a plataforma da Azure IoT, mas também com as plataformas de Cognitive APIs. E, portanto, eu por aqui vou dar por terminada a sessão. Não sei se têm mais questões, nós vamos ficar aqui mais 10 minutos. Se não tiverem questões, espero que tenham gostado e obrigado pela vossa presença. Está bem? Obrigado.